Então, o estudo de hoje foi escolhido o estudo Emperor Reduced, que é um estudo que testou a empagliflozina nos pacientes com insuficiência cardíaca e fração de ejeção reduzida. Ok? Esse estudo foi apresentado no Congresso Europeu de Cardiologia, esse congresso online que nós tivemos agora recentemente, e publicado ao mesmo tempo no New England Journal of Medicine. Então, em que consistia esse estudo? Esse estudo avaliou o uso dessa molécula, o inibidor de SGLT2, a empagliflozina, em pacientes com insuficiência cardíaca. Então, vamos recordar aqui aquilo que eu sempre falei, né, nos clubes de revistas, que vocês devem se ligar quando forem ler o estudo. Então, todo estudo, você tem que seguir um roteiro que eu criei um mnemônico chamado básico. Básico. O que é o básico de acompanhar a leitura de um estudo, a interpretação correta? O primeiro, a letra B, vem de exatamente as bases, de onde vem o racional para aquele estudo. Por que motivos aquele estudo, aquela pesquisa foi feita, foi realizada, ok? Então, qual é o embasamento? Vamos voltar um pouquinho no tempo, né, e saber quando que essa história começou. Em 2015, nós tivemos a publicação do estudo chamado EMPA-REG, que foi com a mesma molécula, empagliflozina, em pacientes com diabetes. O que acontece? Esse estudo, ele avaliou essa molécula não com a intenção de tratar a insuficiência cardíaca, mas apenas de verificar se era seguro ou não dar esse remédio para tratar diabetes. Então, o que acontece? O estudo incluiu 7 mil pacientes, aproximadamente, com diabetes tipo 2. Todos eles tinham que ter alguma doença cardíaca, infarto, angina, enfim, AVC prévio, etc. Mas não necessariamente eles tinham insuficiência cardíaca. Aliás, a maioria nem sequer tinha. E o estudo foi uma grande surpresa, porque na época se viu que, além do medicamento ser seguro, ele não aumentou o risco de problemas cardiovasculares em diabéticos. Esse era o principal objetivo do estudo, dizer, olha, eu vou tratar o diabetes e não vou ter nenhum problema, meu paciente não vai, eu vou melhorar a glicemia e esse medicamento que melhora a glicemia não vai acarretar nenhum problema para esse meu paciente, eu posso dar com segurança. Mas além disso, o estudo mostrou algo interessante, que foi uma redução de eventos cardiovasculares, algo que não acontecia há bastante tempo com a molécula para diabetes. Olhando mais detalhadamente aquele estudo, foi visto também o quê? Que os pacientes que utilizaram a empagliflozina em relação ao placebo tiveram uma estrondosa redução de hospitalização por insuficiência cardíaca, da ordem de 35%. Então aquilo chamou muita atenção, poxa, interessante, né? Uma molécula, um remédio para diabetes que reduz a insuficiência cardíaca, né? O que será que está por trás disso aí? E a esse estudo foram se somando outros estudos com outras moléculas da mesma classe que confirmaram aqueles mesmos resultados. Depois nós tivemos o CANVAS em 2017, que era o estudo da canagliflozina, e depois o DECLARE, do grupo TIM, que foi o estudo da dapagliflozina. Todos mostrando a mesma coisa. Olha, o medicamento é seguro no diabetes, ele não aumenta problemas cardiovasculares, em alguns pacientes até ele reduz morte cardiovascular, reduz eventos isquêmicos, mas o que mais chama atenção em todos os três estudos, assim, e que saltou aos olhos, foi uma redução muito expressiva de hospitalização por insuficiência cardíaca. Pois bem, daí veio, baseado nesses estudos, a seguinte ideia. Tá ok, então, o que será que explica essa redução de insuficiência cardíaca, né? Será que é apenas um controle glicêmico, né? Porque é um remédio que controla bem a glicose, a pessoa urina a glicose, né? Lembrando que o mecanismo de ação, vamos recordar para quem é mais novo, esses medicamentos, eles aumentam a excreção urinária de glicose e sódio, bloqueando um transportador chamado SGLT2. Por isso que ele é chamado inibidor de SGLT2. Então, ao bloquear esse cotransportador, ele aumenta a excreção urinária de glicose, por isso que trata diabetes, mas também aumenta a excreção urinária de água e sódio, portanto, induzindo aí uma diurese. Então, é um diurético. Ok, diurético, trata insuficiência cardíaca. Mas o que chamou a atenção é que não só ele reduzia a hospitalização, como ele reduzia também morte cardiovascular. E outro detalhe interessante é que, ao contrário de outros diuréticos que podem precipitar descompensação renal, esse, pelo contrário, protegia. Então, algo muito esquisito estava acontecendo e ninguém sabia explicar totalmente os efeitos do medicamento. De qualquer maneira, aquele resultado muito expressivo nos diabéticos levou à seguinte hipótese: e se nós tratarmos o não diabético também? Mas antes disso, era preciso saber se esse benefício não era apenas devido a um controle da glicose, porque nós sabemos que glicose em excesso faz mal ao coração, tanto que diabético tem muito mais insuficiência cardíaca do que o não diabético. Entretanto, pessoal, é que veio o pulo do gato. Em todos esses estudos, DECLARE, EMPARHEG, CANVAS, o benefício de redução de problemas cardíacos e renais também nada tinha a ver com o controle glicêmico. Era independente disso. Inclusive, uma curiosidade, o controle glicêmico com as glifosinas não é lá dos mais, né? Em torno de 0,5% a 1% de redução na hemoglobina glicada, comparável talvez ao nível 2 de DPP-4, inferior ao da insulina, muito inferior, inferior ao da sulfonilureia, se você comparar em imunoterapia, inferior seguramente ao dos agonistas de GLP-1. Entretanto, apesar disso, nenhum dessas outras moléculas tem esse efeito de prevenir insuficiência cardíaca. Então ficou a pergunta: se o mecanismo não é dependente da glicemia, vamos testar isso no não diabético. E daí nós tivemos o primeiro estudo que fez isso, que foi o DAPA-HF com a dapagliflozina. Esse estudo todo mundo conhece. Ele foi também apresentado há exatamente um ano antes do EMPEROR, né? No mesmo congresso, no Congresso Europeu de Cardiologia. Naquela época era um congresso mesmo nos moldes tradicionais, né? Foi inclusive em Paris. Esse ano nós não pudemos ter esse tipo de congresso por conta da pandemia. E ele mostrou que, sim, a dapagliflozina naquele estudo reduziu problemas cardiovasculares em pacientes com insuficiência cardíaca, independente de terem diabetes ou não. Ok? Independente de terem diabetes ou não. Daí, a outra medicação parecida, né, da mesma classe, a empagliflozina, resolveu fazer a mesma coisa, né, um estudo semelhante, que é o estudo que nós vamos discutir hoje. Então, nós temos um histórico aí que começou em 2015, com essa descoberta quase que surpreendente, meio que ao acaso, de uma redução expressiva de insuficiência cardíaca, e que pode ser só pelo efeito diurético, ninguém sabe. Isso, aliás, é uma boa discussão, daria outra live só sobre isso. O fato é que, com esses resultados, se fez a hipótese de que o medicamento seria útil, tanto faz se o paciente é diabético ou não. Então, aqui vem o segundo conceito, pessoal. Toda vez que vocês lerem um estudo, tentem descascar qual é a hipótese que o meu estudo está testando. Não existe nada em ciência sem um teste de hipótese. É claro que existem vários estudos que são feitos para se achar uma hipótese, né? Mas isso é outra história, não vamos complicar. Mas, de uma maneira geral, todos esses grandes estudos, ensaios clínicos randomizados, eles vão procurar uma hipótese. Então, eu tenho uma observação, um fato. Qual é a observação? Estudos prévios com diabetes mostrando o resultado contundente de redução de insuficiência cardíaca. Então, ao invés de dizer vamos tratar o diabético, agora vamos fugir desse foco do diabetes. Vamos tratar insuficiência cardíaca, independente de ter diabetes ou não. Então, a hipótese do estudo é que o uso da empagliflozina versus placebo, um estudo duplo cego, randomizado, levaria a uma redução de problemas cardíacos em pacientes com insuficiência cardíaca e fração de ejeção reduzida. Ah, Remo, e por que fração de ejeção reduzida? Apenas porque é a forma mais grave de insuficiência cardíaca. Eles poderiam ter incluído fração de ejeção preservada? Poderiam. Mas eles preferiram, ao invés de incluir tudo num estudo só, quebrar em dois estudos. Por isso que o nome desse estudo é EMPEROR Reduced, quer dizer, de reduzido. E tem um outro estudo correndo, que ainda não terminou, que é o EMPEROR Preserved, que é com a fração de ejeção preservada, ok? Mas, de qualquer maneira, nós estamos tratando insuficiência cardíaca. Ah, e quer dizer que, então, a hipótese é que esse medicamento seria um novo inibidor da ECA, um novo beta-bloqueador, um novo sacubitril valsartana. Seria exatamente isso. Então, essa é a hipótese do estudo. E, além disso, vem um outro detalhe. Quando você faz um estudo desse tipo, você está testando algo novo, né, para uma doença que já tem um tratamento consagrado. Então, todos vocês sabem que paciente e vamos para quem é mais jovem, tá? Os cardiologistas já sabem disso muito bem, mas para quem é mais jovem, para quem não é da especialidade, todo paciente que tem insuficiência cardíaca e fração de ejeção reduzida, ele ganha 3 medicamentos logo de cara. Isso aí é algo que não se discute. Eu falo para os meus alunos e residentes que isso é o beabá de insuficiência cardíaca. São eles o inibidor da ECA ou antagonista de angiotensina 2, daria o mesmo efeito, o beta-bloqueador e o antagonista de mineralocorticoide. No caso do Brasil, nós temos apenas um, que é a espironolactona. Então, esse é o kit básico. Por quê? Porque esses 3 medicamentos, eles têm um impacto muito grande em termos de redução de mortalidade. Então, eles impactam a história natural da doença. O paciente melhora os sintomas, hospitaliza menos e morre menos quando toma cada um desses medicamentos. Outros medicamentos, como por exemplo furosemida, que é um diurético, eles melhoram os sintomas muito bem, mas não reduzem mortalidade, ok? Então, quando você faz um estudo com uma molécula nova, você não pode tirar o tratamento já consagrado, porque isso passa a ser antiético, certo? Então, como é uma doença que já tem tratamento, você vai testar esse medicamento em cima do tratamento que já existe. A menos que você queira comparar esse seu novo tratamento por uma questão de mecanismo de ação com um desses que já existem. Então, se vocês lembrarem do sacubitril valsartana, que nada mais é do que, não é um remédio, né? É uma combinação de 2 remédios, é o valsartana, que é antagonista de angiotensina 2, e sacubitril, que é o inibidor de neprilisina, ele foi testado contra enalapril no estudo Paradigm. Mas aí, no caso, podia ser testado contra, por quê? Porque o valsartana funcionaria como enalapril, e aí você acrescenta o sacubitril, que é para atuar em outra via, ok? Mas aqui no caso não, você tem que garantir o mínimo do tratamento otimizado para, em cima disso, testar. Então, todos os pacientes que entravam no estudo, eles tinham que ter o tratamento já consagrado, ou pelo menos, no mínimo, ter tentado esse tratamento. É óbvio que muitos pacientes podem não tolerar espironolactona, por exemplo, porque aumenta o potássio. Tudo bem, não tem problema. Mas pelo menos você tentou, pelo menos você ofereceu essa oportunidade. Então o paciente tinha que estar com esse tratamento otimizado, ok? Bom, e quais foram os principais achados desse estudo? Então agora vamos para outra letra, né? Então esse é o background, B. Agora vamos para o A, que são os achados principais. Muito bem, pessoal. Então, o estudo ele incluiu 3.600 pacientes, aproximadamente. Esses pacientes, então a população do estudo eram pacientes com insuficiência cardíaca, eles tinham que ter a fração de ejeção menor que 40, tanto que eram pacientes muito graves, a média de fração de ejeção era em torno de 28%, 27%, então é aquele paciente grave mesmo que você vê no seu ambulatório, na sua residência, e todos já tinham que estar em uso dessas medicações, inclusive o uso de inibidor da ECA, beta-bloqueador e companhia era acima de 90%. Ou seja, estava todo mundo muito bem tratado já. Mas não bastava só isso. Esses pacientes eles tinham que estar recebendo, eles tinham que apresentar também insuficiência cardíaca sintomática e aumento de peptídeo natriurético. Então não é qualquer paciente. Se você fosse incluir um paciente e de repente, na hora que você deu o beta-bloqueador, IECA, etc., ele estivesse muito bem obrigado, olha, classe funcional 1, BNP baixo, etc., ele não podia entrar no estudo. Ok? Então você tinha que ter pacientes bem medicados, com fração de ejeção reduzida, persistentemente sintomáticos e com o BNP aumentado. Esta era a população do estudo. Randomizados, né, sorteados aleatoriamente para empagliflozina 10mg versus placebo, ok? Eu tenho aqui os principais achados do estudo no meu computador, eu vou puxar aqui, infelizmente a gente não está no YouTube, mas na próxima a gente vai fazer no YouTube para poder compartilhar os slides com vocês. Então, esses pacientes eles foram seguidos por um tempo médio de 2 anos, e aí vem a outra pergunta de um estudo, o que é que eles queriam avaliar? Qual era a métrica, né? Então, toda vez que você tem uma hipótese, você transforma aquilo em métrica, que nós chamamos de desfecho, ok? Então, a hipótese, né, o objetivo é algo vago, é algo mais assim geral. Olha, eu quero ver se melhora o paciente. Bom, mas o paciente pode melhorar de várias maneiras. Você pode simplesmente avaliar o sintoma, ó, ele tem menos cansaço, legal. Ele faz mais xixi, tudo bem, é uma melhora. Ele desincha, né, perde peso rápido, é uma melhora. Ou você pode avaliar desfechos que nós chamamos mais duros, mais impactantes, né? E qual o desfecho mais impactante que pode existir para um paciente? Logicamente é morrer. Então, esses grandes estudos para aprovação de medicações, eles incluem mortalidade no desfecho. Então, você podia muito bem dizer assim, olha, eu quero fazer o estudo, né, e comparar se quem que morre menos, empagliflozina ou placebo. E deixa rolar, seria um excelente estudo. Só que tem um problema. Quando você tem, por mais que seja uma população que tenha alta mortalidade, mas são pacientes ambulatoriais, ok? Então, você não está tratando uma doença como choque séptico, choque cardiogênico, que 60% morrem, 50% morrem em 30 dias. São pacientes que morrem muito, morrem, mas ao redor de muitos meses, muitos anos. Então, para você fazer um estudo avaliando mortalidade, você teria que acompanhar por um certo tempo. E, logicamente, isso acarreta complexidade e custo ao estudo. Quanto mais tempo você ficar acompanhando esses pacientes, mais o estudo encarece. E esses estudos, obviamente, alguém paga essa conta. Então, qual que é a sacada? É você utilizar o que nós chamamos de desfecho composto para que você ganhe um número maior de desfechos, né, de eventos, de ocorrências, e consiga terminar o estudo antes. Outra possibilidade seria você dizer, não, mas e se eu incluir, ao invés de 3 mil, 4 mil pacientes, eu incluir 40 mil? Eu posso ter um número suficiente de mortes, né? Porque, aliás, algo que é importante, que nós vamos discutir muito no Clube de Revista, também no nosso curso que vai ser lançado o ano que vem, de Medicina Baseada em Evidência, é a questão do poder. Então, para você avaliar algo, você tem que ter o poder, você tem que ter um número adequado daquela ocorrência para que você compare, né, um tratamento contra o outro. Se você incluísse 40 mil, 50 mil pessoas, você poderia ter uma quantidade expressiva de óbitos e comparar. O problema é que cairia na mesma cilada, né? Como é que você vai colocar 50 mil pacientes no estudo, né? Lembrando que esses estudos eles são sempre multicêntricos, internacionais, você coloca vários hospitais, várias pessoas, e tudo isso tem custo, pessoal. Okay? Então não é algo tão simples assim, né, para você colocar 50 mil pacientes no estudo. É gente pra caramba para um ensaio clínico randomizado. Então a solução qual que é? É transformar essa métrica no que a gente chama de desfecho composto. Então, desfecho composto, eu vou avaliar o quê? Duas coisas. Ou morte, no caso, morte de causa cardiovascular, porque é aquilo que pode ser mais impactado pelo medicamento. Eu não estou muito preocupado se o remédio reduz câncer, pneumonia, Alzheimer. Eu estou preocupado em morte cardiovascular, ou seja, morte relacionada a problema cardíaco, principalmente morte súbita, ICC, edema aguda, etc. Ou hospitalização por IC, que é um desfecho importantíssimo, né? Depois de morte, claro, outra coisa que gera muito impacto na vida de uma pessoa é ser hospitalizado, ok? Então, por isso que nós fazemos esses desfechos compostos. Vocês vão ver isso muito em trial de cardiologia, né? Para quê? Para poder ganhar mais eventos. Então, desfecho composto, morte ou ser hospitalizado por insuficiência cardíaca. Muito bem, então esses pacientes foram acompanhados e o resultado do estudo é que houve uma redução significativa do desfecho composto de morte cardiovascular ou hospitalização por insuficiência cardíaca. Eu vou puxar aqui os slides que eu preparei apenas para dizer os números exatos para vocês, tá? Enquanto meu computador abre. Então, esse é o desfecho primário. Pessoal, por que raios que a gente tem desfecho primário, secundário, exploratório? É uma confusão de coisas? É o seguinte, o desfecho primário é aquele em cima do qual você estabelece a sua hipótese. É em cima do qual você faz o cálculo estatístico. Então, é o seu alvo, ok? Aí você pode falar, ah, Remo, mas eu não posso sair atirando para tudo que é lado? Né, colocar várias hipóteses? Pode, mas você tem um preço a pagar. Por quê? Quando você começa a sair atirando para tudo que é lado, a sua chance de encontrar algo simplesmente ao acaso vai aumentar muito. Eu sempre faço essa comparação. A gente sempre trabalha com aquela história do P menor que 0,05, né? Quer dizer, que é a chance de que aquilo seja meramente acaso. Então, se você vai sortear, tem lá uma, digamos, uma urna com 20 bolinhas, né? Dessas 20, 19 são azuis e uma é vermelha. Se você fizer um sorteio só, a chance de você sortear a bolinha vermelha é de 1 para 20, ou seja, 5%. Isso porque você fez uma vez. Agora imagina se você for dar uma desperta e dizer, não, eu vou ficar sorteando, tiro a bolinha vermelha, devolvo, tiro, devolvo, várias vezes até eu achar. É óbvio que a sua chance, quando você vai tentando mais vezes, ela não vai ser nunca 100%, sempre pode ter o azar de você sortear mil vezes e nunca encontrar a bolinha vermelha, mas é óbvio, não precisa nem fazer cálculo matemático, é intuitivo isso aí, de que quanto mais testes você faz, maior a chance de você encontrar algo simplesmente pela sorte. E acreditem, pessoal, o acaso é muito mais influente na nossa vida e na nossa medicina do que as pessoas imaginam. Então, como você tem essa possibilidade de ter que, né, de encontrar algo apenas pelo acaso, você tem que escolher um dos desfechos e dizer, esse é o principal. É nesse que eu vou atirar e ver se acerto o alvo. Se eu não acertar no alvo, o resto eu não concluo em cima. Eu declaro como exploratórios, como a gente chama, né? Só gerador de hipótese. Mas se eu acerto no alvo, daí eu posso analisar os outros. É assim que funciona no mundo dos ensaios clínicos randomizados. É claro que existem outras nuances disso, outras complexidades, outras técnicas, mas essa é uma das mais usadas. Então você escolhe o alvo para você dizer, eu vou aqui e ver o que é que dá, ok? Então esse é o desfecho primário. Não adianta você dizer, eu vou sair atirando para tudo que é lado até achar o que dá certo. Não, isso não pode ser feito, ok? No estudo, pelo menos, de um estudo bem feito, né? Um estudo para ser levado a sério, você não pode simplesmente sair atirando para tudo que é lado e ver o que é que dá certo, ok? Então você tem que ter o desfecho primário. Então desfecho primário, morte ou hospitalização por insuficiência cardíaca, redução significativa da casa dos... Eu vou pegar aqui o dado exatamente para vocês. Houve uma redução de 25% de morte ou hospitalização por insuficiência cardíaca. Ou seja, o paciente que toma empagliflozina e tem insuficiência cardíaca com fração reduzida em relação ao placebo teve uma chance 25% menor ao longo de 2 anos de seguimento de morrer ou ser hospitalizado por insuficiência cardíaca. Aí vem aquela pergunta que todo mundo fala, tá bom, legal, gostei desse resultado, mas o que é que foi impactado? Será que foi só morte? Será que foi só hospitalização? Ou será que foram os dois? E aí é onde nós temos os desfechos secundários. Cuidado, pessoal. Desfecho secundário não é usado para... Isso é um erro comum que as pessoas caem, que é tentar hipervalorizar desfecho secundário. Ah, porque esse remédio reduz mortalidade, o outro não reduz. Muito cuidado com isso, ok? Então, nos desfechos secundários, houve uma redução quando você levava em conta apenas morte, houve uma redução quando você levava em conta apenas hospitalização. Porém, a redução de mortalidade foi não significativa, certo? Então, não dá para dizer, olha, reduz mortalidade de maneira significativa. Não. Entretanto, para aqueles que vão comparar esse estudo com o da dapagliflozina, eu quero lembrar a vocês que muitos dessa aparente superioridade de um sobre o outro pode ser simplesmente devido ao acaso também. Lembre-se, a principal conclusão do estudo é o desfecho primário. O resto a gente analisa com cuidado. Então, o que acontece? Se vocês lembrarem dos estudos de diabetes, a mesma empagliflozina, digamos, levou mais sorte do que a sua concorrente da dapagliflozina. Porque a DAPA reduziu hospitalização por IC, não reduziu mortalidade, inclusive nem chegou a reduzir mortalidade em pacientes com doença aterosclerótica prévia, com os pacientes com infarto prévio. Já a empagliflozina, que só incluiu pacientes com doença cardiovascular, reduziu mortalidade. Aí você vai dizer, ah, então a empagliflozina é melhor, né? Só que aí no estudo de insuficiência cardíaca vem o contrário, né? A EMPA não reduziu mortalidade, a DAPA reduziu. Qual a conclusão disso tudo, pessoal? É simples. Lá no diabetes, a EMPA levou mais sorte, aqui na insuficiência cardíaca, a DAPA levou mais sorte. Moral da história, os dois são a mesma coisa, tá bom? A menos que a gente tenha, claro, um estudo que compare um contra o outro, coisa que eu acho muito difícil de acontecer nos próximos anos. Outro detalhe importante, efeitos colaterais, todo mundo fica preocupado com isso. Então, por exemplo, não houve aumento significativo de depressão de volume, 10% para os dois lados, nem houve aumento significativo de hipoglicemia. Isso é um detalhe interessante, ou seja, apesar de ser um medicamento para diabetes inicialmente, ele não causa mais hipoglicemia do que o placebo, e inclusive os casos de hipoglicemia que acontecem com esses medicamentos, eles são praticamente todos apenas em diabéticos. Você não vê, não existe praticamente registro de hipoglicemia em paciente tomando inibidor de SGLT2 quando ele não tem diabetes. Isso é um detalhe muito interessante. Outro detalhe interessante também é que nós já tínhamos desde o próprio EMPA-REG replicado também em outros estudos, agora teve até o DAPA-CKD, e que esses medicamentos eles têm um benefício renal, eles diminuem a chance dos pacientes terem progressão de doença renal. Isso sempre foi constatado nos diabéticos, uma redução expressiva também, 30% a menos de necessidade de diálise ou evolução para insuficiência renal terminal. E nesse estudo eles também pesquisaram isso, eles encontraram a redução de 50% na chance desse paciente vir a desenvolver insuficiência renal grave, ou seja, aumento de creatina mais do que 50%, necessidade de diálise, de transplante renal ou ficar com clearance bastante reduzido. É um valor muito expressivo, se vocês lembrarem, principalmente que insuficiência cardíaca e insuficiência renal andam de mãos dadas. Então, se eu tenho um paciente meu com insuficiência cardíaca, eu também acho muito interessante evitar a doença renal nele. Até porque todo mundo sabe que quando doença renal acontece no paciente com insuficiência cardíaca, ela aumenta muito, mais do que duplica a mortalidade desse paciente. Eles descem a ladeira mesmo. Todo mundo que já acompanhou o paciente com IC sabe bem disso. Então, preservar a função renal é algo muito legal. Só tem que tomar cuidado que esse é um desfecho secundário. E todo desfecho secundário, como é que eu falei mesmo, é gerador de hipótese. Porém, esse achado ele é muito consistente com dois estudos da mesma classe que testaram remédios parecidos especificamente em pacientes com doença renal, focando nessa prevenção de problemas renais. Um estudo chamado CREDENCE com canagliflozina e um estudo chamado DAPA-CKD com dapagliflozina. Ou seja, é um achado que se reproduz. Portanto, provavelmente ele é verdadeiro. Ok? E aí, pessoal? Então, a outra pergunta, diante desses principais achados aí, o que é que isso soma ao conhecimento atual? Então, o que é que nós tínhamos até agora? Nós tínhamos 3 estudos em pacientes com diabetes, todos eles consistentemente mostrando que o uso do inibidor de SGLT2 previne o aparecimento de insuficiência cardíaca no diabético. Lembrando que esses estudos, poucos deles, a minoria dos pacientes tinham insuficiência cardíaca, porque eram estudos de diabetes. Né? Era aquele diabético, a maioria deles, sem insuficiência cardíaca. Não eram estudos de ICC. Mas mesmo nessa população de diabéticos, de uma maneira geral, previne insuficiência cardíaca. Muito legal. Daí nós tínhamos a DAPA, que foi o primeiro a testar especificamente insuficiência cardíaca, independentemente de ter diabetes ou não. Então, aliás, no EMPEROR, eles reproduziram o mesmo achado do DAPA-HF, ou seja, todos estes resultados benéficos foram independentes da presença ou não diabetes. E, Remo, como é que eu analiso isso? Existe, quando vocês olharem os artigos, ele faz o que nós chamamos de teste de heterogeneidade. Calma que nós vamos explicar isso muito, muito em detalhes nas nossas lives. Mas é o seguinte, você faz um teste estatístico para ver se aquela resposta, aquele tratamento é diferente em 2 subgrupos de pacientes. Então, isso é o único teste que eu brinco que a gente quer que tenha um P acima de 0,05. A gente quer que o benefício seja consistente. Então, tanto no EMPEROR Reduced como no DAPA-HF, o resultado do estudo das moléculas para IC foi consistente, não houve heterogeneidade, foi o mesmo resultado, estatisticamente comprovado. no diabético e no não diabético. E aqui vem algo intrigante, porque lembra que eu comecei a live falando que eram remédios para diabetes? Pois é, agora nós já começamos a ver que não é apenas para diabetes. Então, nos dois estudos, o resultado foi, digamos, semelhante no diabético e no não diabético. Então, esse estudo, ele se soma aos resultados do DAPA-HF e mostra que esta classe veio para ficar no tratamento da insuficiência cardíaca, porque é o segundo estudo parecido que mostra um resultado consistente, indo na mesma direção, numa população muito, muito semelhante. Ou seja, se você tem um paciente com insuficiência cardíaca, fração de ejeção reduzida, você já pode dizer que a classe inibidor de SGLT2 é um dos tratamentos a serem considerados, além daqueles que vocês já ouviram falar, inibidor da ECA, furosemida, aldactone, beta-bloqueador e aí por diante, tá bom? Então isso é o que soma ao conhecimento, é mais um estudo, e é importante isso porque em ciência, muitas vezes é mais importante o conjunto da obra do que um estudo isolado. Então quando você tem dois estudos que são consistentes, você fica mais tranquilo de que aquilo realmente é verdade. Então isso é o S do que se soma. E o IC, né? Implicações clínicas. Quais são as implicações clínicas disso, pessoal? Bom, aí eu deixo meio que um pouco a critério de vocês. Vocês usariam isso de rotina nos seus pacientes? Vamos esperar mais um pouco. Veja bem, eu uso no paciente só quando ele está muito grave. Depois que eu tentei o kit básico, digamos assim, inibidor da ECA, beta-bloqueador, espironolactona. Ou será que eu já trato logo no começo? Será que eu vou esperar mais um estudo? Né? Será que será que era interessante ter um terceiro estudo? Lembrando que em diabetes nós tivemos 3 estudos, então aqui será que vai vir um terceiro? Será que é melhor aguardar, de repente, algum guideline? Né? É claro que os guidelines, todos eles vão ter que considerar esses resultados. Então, o que é que vocês fariam? As implicações clínicas são várias, mas eu diria que uma vez que você tem dois estudos com a mesma classe mostrando eficácia e com um bom perfil de segurança, ou seja, efeitos colaterais graves foram muito raros, né, e não foram aumentados com a medicação, exceto um que é cetoacidose e que só dá em diabético. Então, no diabético, principalmente muito descompensado, você tem que tomar um pouquinho de cuidado com cetoacidose. No não diabético isso não acontece. E aumento de infecção genital por fungo. Não é infecção urinária, pielonefrite. É infecção fúngica, balanoposchite, por exemplo. Aquelas infecções superficiais. Então é uma medicação segura, eficaz. A questão, claro, é o custo. Né? Nós não temos amplamente assim no sistema público, então não é algo que talvez dê para sair usando em todo mundo. Porém, é muito provável que os guidelines incorporem e a implicação clínica disso é quase que imediata. Lembrando, gente, que insuficiência cardíaca, nós costumamos dizer que é o câncer do cardiologista, é aquela doença realmente maligna com um prognóstico comparável das neoplasias malignas, principalmente quando o paciente tem fração de ejeção reduzida e começa a ter muito sintoma. Quando ele começa a desestabilizar, ficar sintomático e principalmente a ser hospitalizado, a coisa fica realmente complicada. Esses são pacientes que morrem muito. Para vocês terem uma ideia, é um prognóstico de sobrevida em 5 anos, beirando menos de 70%, 60%. Então, são pacientes muito graves e para os quais se procuram novos tratamentos que possam oferecer melhora de sobrevida. Então, toda vez que tem um tratamento novo para uma doença que é grave, que é comum, que nós vemos com frequência, que nossos pacientes morrem, sofrem com ela, porque internam muito, tem muito sintoma, todo mundo fica animado. Né? Então, a implicação clínica é imediata, embora o uso clínico vai depender de vários fatores, principalmente disponibilidade. Ok? E vamos para o último item da leitura do estudo, que é outros estudos. Será que tem outras perguntas? Eu aposto, como muitos de vocês, ao verem esse resultado, fazem algumas perguntas. Então, toda vez que vocês lerem um estudo, termine o estudo com a seguinte reflexão. Bom, legal, os resultados são consistentes, tá? Interpretei, beleza. O que é que esse estudo não respondeu ainda? Isso sempre vai acontecer, ok? Sempre. Todo estudo tem limitações e todo estudo deixa uma pergunta no ar. Então tentem capturar quando vocês forem ler um estudo, que pergunta é essa? Aqui no caso, eu tenho certeza como vocês ficariam com várias perguntas. Quer ver uma delas? O que é que aconteceria se eu incluísse pacientes com fração de ejeção preservada? Essa é uma boa pergunta, certo? Todos nós sabemos que existem duas formas de insuficiência cardíaca, uma com fração de ejeção reduzida, uma com fração de ejeção preservada, e infelizmente aquela com fração de ejeção preservada é a que tem menos tratamentos eficazes. Já se testou muita coisa e poucas terapêuticas são eficazes para prolongar a sobrevida. Algumas reduzem sintomas, mas prolongar a sobrevida realmente nada é eficaz. Então essa é uma pergunta muito boa e que, como eu já falei no começo, tem estudo em andamento sobre isso. Quer ver outra pergunta, pessoal? Será que eu devo tratar o paciente que está agudamente descompensado, aquele que está lá na UTI, que você vê no pronto-socorro, com congestão franca, recebendo diurético endovenoso, ou até mesmo inotrópico? Será que eu posso tratar esse paciente? Esse estudo seguramente não responde essa pergunta, precisaria de outro estudo para isso. Por quê? Porque eles excluíam pacientes hospitalizados ou recentemente hospitalizados. Então essa é uma pergunta que fica em aberto. Quer ver outra pergunta que esse estudo gera? Será que eu poderia tratar, por exemplo, pacientes com infarto agudo do miocárdio, uma vez que o infarto é uma causa de insuficiência cardíaca, aliás, a principal no mundo? Né? Então eu coloquei aqui outros estudos futuros, tá bom? Inclusive tem vários em andamento, né? Se vocês entrarem no site chamado clinicaltrials.gov, lá tem um monte, vocês vão ver com essas medicações todas. Mas uma pergunta então seria, por que não dar esse medicamento igual nós fazemos com beta-bloqueador e imidodaeca, por exemplo, que é logo quando o indivíduo tem um infarto? Todos vocês já aprenderam que quando o paciente tem infarto e fração de ejeção menor que 40, é quase que obrigatório na alta ele já sair do hospital com o quê? Inibidor da ECA, beta-bloqueador, espironolactona, independentemente se ele está tendo sintomas ou não, porque ele vai ter insuficiência cardíaca. Você tem praticamente, se isso é certo, que ele vai ter. Então você quer prevenir que ele desenvolva insuficiência cardíaca, que ele hospitalize, e talvez até que ele melhore essa fração de ejeção, ou na melhor das hipóteses, ou não piore. Então essa é uma outra pergunta legal, que vão ter novos estudos. Então todo estudo gera outros estudos, então a ciência é um contínuo. Então terminou esse estudo, eu quero, legal, os achados são esses, eu vou ver se vão ter implicações clínicas, vou usar, não vou usar, mas isso vai gerar potenciais novas perguntas, e toda pergunta gera um novo estudo. E eu tenho certeza como muitas outras perguntas estão na cabeça de vocês após saber esses resultados. Então, resumindo, o uso da empagliflozina versus placebo em pacientes com insuficiência cardíaca e fração de ejeção reduzida levou a uma redução de complicações cardiovasculares. Portanto, esse é um tratamento que provavelmente vai ser fortemente considerado no arsenal terapêutico para insuficiência cardíaca. E o achado mais interessante de todos é que esse benefício não depende se o paciente tem diabetes ou não. Replicando o que nós tínhamos visto no estudo da dapagliflozina, resultados muito semelhantes, e mostrando que a classe, né, inibidor de SGLT2, talvez não deva mais ser chamado de antidiabético. Agora seria chamado de anti-ICC, ou medicação para IC. Ok? Eu vou abrir agora para os comentários aqui, pessoal. Eu vou abrir para os comentários e vamos discutindo aí o que vocês, eventuais perguntas aí, comentários, dúvidas. Eu tenho certeza, como eu falei, várias perguntas devem estar, várias possíveis perguntas o estudo não respondeu, então podem gerar novos estudos. Isso é algo muito interessante. E outro detalhe, pessoal, que eu discuti em outra live, tá? Eu também, como aqui no Cardio Papers a gente gosta muito de mnemônico, né? Vocês já perceberam isso? Aliás, ajuda muito a lembrar. Eu bolei outro mnemônicozinho simples para vocês avaliarem a causalidade, né? Ou seja, será que aquilo que eu vi no estudo é real mesmo? Essa é a pergunta. Porque, veja, toda pesquisa, gente, nada mais é do que um experimento. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nós estamos em época de eleição, né? Então, pesquisa eleitoral. É comum as pessoas dizerem, ah, porque saiu a pesquisa do Ibope, disse que o fulano ia ganhar, mas na verdade ele perdeu, né? Ah, então a pesquisa foi fajutada, foi, né, foi, é falsa. Não, não é que ela é falsa. É que toda pesquisa é um experimento. E ele não é a verdade absoluta. Ele é uma tentativa de chegar à verdade. Ok? Então nada é verdade absoluta. Tudo que nós vemos nos estudos são o que nós chamamos de inferência. Você tenta buscar a verdade no universo, mas você sabe que não tem como chegar a essa verdade absoluta. Então você faz cálculos estatísticos para saber a sua probabilidade de errar. Mas você nunca tem certeza 100% se aquilo é certo ou não. Então, para nos ajudar a interpretar isso, eu criei esse mnemônico chamado PCR, que é o quê? São... O PCR é um mnemônico para vocês colocarem a olhar o resultado do estudo e pensarem, caramba, será que isso aqui é real ou não? Porque muitas vezes o resultado do estudo não faz sentido, pode ser algo estranho. Né? E quando você vai aplicar algo na prática, você quer ter confiança. Não adianta, ah, mas porque o estudo foi publicado no New England, no Lancet, tudo bem. São revistas de muito prestígio, não é qualquer coisa que entra lá. E nós sabemos que o nível de exigência para se publicar num jornal desse é extremamente elevado, mas mesmo assim, o fato de estar num jornal desse não quer dizer que você vai aceitar aquilo como uma verdade absoluta, inquestionável. Não, questionem tudo, tá ok? Questionem, pensem, façam análise crítica. Então, esse mnemônico PCR, ele engloba essas três letras, que seria o quê? P de plausibilidade biológica. Quando surgiram os primeiros resultados com a empagliflozina, as pessoas se questionaram muito se aquilo era real ou não e tudo, porque, poxa, será que faz sentido? Hoje, nós já temos muitos estudos em animais e estudos, né, de ciência básica mostrando o quê? Que esta classe ela tem efeitos, que ninguém sabe explicar ainda totalmente o motivo, mas tem efeitos pleiotrópicos sobre o coração. Inclusive, para mostrar a plausibilidade biológica do que nós vimos nesse estudo aqui do Emperor, um estudo em animais mostrou que o uso dessa medicação melhorou a fração de ejeção dos animais num modelo experimental lá de insuficiência cardíaca. Ou seja, interessante, né? Intrigante isso. Então, melhorar a fração de ejeção pode sugerir o quê? Uma proteção do coração, né? O coração melhora o seu remodelamento. Okay? Isso em estudo em animal. E aí você vê um estudo em humano com o mesmo remédio mostrando que o paciente morre menos ou hospitaliza menos por insuficiência cardíaca. Então, a plausibilidade biológica ela é sustentável aqui. O item C seria de consistência. Consistência em relação aos resultados do próprio estudo. Será que os resultados foram vistos em várias subpopulações? Aliás, análise de subgrupos só serve para isso, tá ok, pessoal? Tomem muito cuidado com essa história de ficar vendo vários subgrupos. Os próprios editores do New England têm dado cada vez menos peso para isso, até pedem para não chamar muita atenção, porque isso gera, às vezes, conclusões falsas. Mas o mais importante do subgrupo é ver a consistência, aquilo que eu falei do diabetes, né? Quer dizer, o resultado está na mesma direção dos dois, né? Homem, mulher, diabético, não diabético, fumante, não fumante, sei lá, o que vocês quiserem. Negro, branco e outras etnias, raças, na diferentes regiões do mundo, enfim, qualquer característica, disfunção renal ou não, será que tem algum efeito diferente? E nesse estudo, todos esses subgrupos foram consistentes, quer dizer, o resultado é o mesmo, independente se é homem ou mulher, se é idoso ou não idoso, renal crônico ou não renal crônico, se usa ou não sacubitril/valsartana. Aliás, isso é muito interessante, porque uma pergunta que muita gente faz é se eu posso associar os dois. A resposta é sim, porque tanto nesse estudo como no DAPA-HF, o uso de sacubitril/valsartana não, digamos, atrapalhou o efeito do remédio. Muito pelo contrário, você pode dar os dois, só tem que tomar cuidado, porque é muito remédio junto, você pode acabar dando hipotensão. Então, o C é consistência. Como é que são os resultados dentro do próprio estudo? Eles são consistentes ou não? E o R é reprodutibilidade. Quer dizer, será que outros estudos semelhantes reproduziram aqueles resultados? E a resposta também é sim. Por quê? Porque nós já tínhamos o DAPA-HF com a dapagliflozina, mostrando resultados muito semelhantes. E nós já tínhamos estudos de diabetes que já traziam uma história aí longa, mostrando o mesmo efeito. Então, essa sigla vocês colocam na memória para ajudá-los a avaliar se um estudo, se aquilo faz sentido ou não, se aquilo está próximo ou não da verdade, ok? Se liguem nessa dica aí. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Bom, por enquanto ninguém fez nenhuma pergunta, só o pessoal acenando, né, falando. Deixa eu ver. Aqui. Ah, estou vendo mais. Aqui eu não estava passando. Por que a EMPA é considerada um antidiabético, reduz mortalidade, se embora seja primário, foi positivo, não se tornou mortalidade, não foi assim. Muito boa. Essa pergunta é a pergunta que mais fizeram lá no Congresso, né? Sobre essa redução da mortalidade. Você já usa... Bom, caramba, é muita pergunta. Desculpa, pessoal, não vi tudo. É provável efeito de classe para ICC? Eu vou começar com essa aqui. Efeito de classe e redução de mortalidade. Veja bem. Essa pergunta da redução de mortalidade é muito boa, porque isso aí foi muito comentado. O próprio professor McMurray, que é o pesquisador que fez o DAPA-HF, não estava nesse estudo, mas estava no DAPA-HF, ele comentou muito sobre isso. E a resposta é, existem várias explicações para isso, desde um efeito diferente dos dois remédios, que eu particularmente não acredito, eu acho que os dois têm o mesmo efeito, até o fato de as populações dos estudos às vezes diferirem um pouco. Por exemplo, a fração de injeção no EMPEROR era um pouquinho menor que no DAPA-HF. Será que isso influenciou? Quer dizer, será que um estágio muito mais avançado da IC, o paciente já está tão mal que você não reduz mortalidade? É possível. Mas o principal argumento que o professor McMurray defendeu lá no Congresso é que isso pode simplesmente ser obra do acaso. Sabe por quê? Pelo seguinte motivo. Olha só que interessante, pessoal. Toda vez que a gente faz um estudo e você tem um resultado, você tem aquilo que eu chamo de intervalo de confiança, ok? Então, intervalo de confiança é aquilo que vocês veem em pesquisa eleitoral chamada maldita margem de erro, né? Candidato tem 40% dos votos, mas a margem de erro é de 30, 50, sei lá, enfim. Então, essa margem de erro é em cima dela que nós devemos raciocinar. Então, olha só que interessante. No estudo da empagliflozina, a redução de mortalidade foi de 8%, sendo que a margem de erro vai de 25% até um aumento de mortalidade de 12%. No estudo da dapagliflozina, a redução de mortalidade foi de 18%, sendo que a margem de erro vai de uma redução de 30% até uma redução de 2%, quer dizer que é uma redução bem pífia. Moral da história, as duas margens de erro se sobrepõem. Ou seja, é muito difícil você dizer que um é superior ao outro com este argumento. Lembrando, eu queria ver um estudo um contra o outro, acho que esse estudo vai ser muito difícil de fazer. Ou pelo menos, sei lá, usando algum outro marcador aí, eco, não sei. Fica aí a dica se alguém quiser fazer alguma pesquisa com isso. Mas com esse argumento eu não consigo dizer que a empagliflozina é inferior à DAPA, assim como eu também não consigo dizer que a DAPA é inferior à EMPA nos estudos de diabetes. Então, qual dos dois é preferível? Tanto faz. Eu acho que os dois são muito bons. Fica aí ao seu critério qual dos dois você vai utilizar, tá bom? Então, essa sobreposição da margem de erro é algo que vocês devem levar em conta. Qual dos dois é melhor? Inibidor de SGLT2 ou ivabradina? Qual dos dois vem primeiro pós beta-bloqueador? Ótima pergunta. Vai depender do perfil do paciente, mas eu diria o seguinte. Se você tem um medicamento que reduz mortalidade, ou pelo menos um deles reduziu, o outro teve essa dúvida, mas os resultados estão no lado certo, né, como a gente fala, e a ivabradina ela teve mais impacto em sintoma, mas não em mortalidade, eu daria preferência ao que reduz mortalidade. Mas eu confesso que a ivabradina é um remédio também bastante interessante. O que eu costumo reservar a ivabradina é naquele paciente, porque o mecanismo dela é deixar a frequência cardíaca baixa. Então, eu prefiro a ivabradina naquele paciente que ou não tolera o beta-bloqueador, ou que toma beta-bloqueador já na dose boa e a frequência continua acima de 70, lembrando que ela só atua no ritmo sinusal. Não adianta utilizar em FA, por exemplo, ok? Qual é melhor de acordo... Olha, aí tem várias pessoas perguntando isso aqui. A história, quem é superior? Bom, na minha opinião, é tudo igual. um estudo não dá para tomar conduta, vamos esperar as diretrizes? É ótimo, sim, vamos esperar. Embora eu acho que as diretrizes vão incorporar isso aí com toda certeza, né? Eu acho que é pouco provável que elas ignorem isso aqui. Ok, alguns críticos de análise. Olha, essa é uma pergunta que eu acho muito legal. Alguns criticam que a análise teria que ser feita contra um diurético. É certo isso? Pessoal, essa é uma pergunta muito boa, porque, mas ela é difícil de responder. Eu vou dizer por quê. Porque a gente não sabe nem se o mecanismo de ação é diurético. Eu brinco, eu vou falar com o Lapa isso, tá? Aliás, eu vou sugerir isso, se vocês quiserem. Vamos fazer uma live, sei lá, eu, ele, a Patrícia, né, que é endócrino, só para discutir o mecanismo de ação, porque é algo muito intrigante, ninguém tem certeza ainda do que é. Mas o que é, eu vou dar uma reflexão aqui para a sua pergunta, Luiz Soares, que é uma subanálise que acabou de sair do DAPA-HF no periódico Circulation, que eu acho que eu comentei, inclusive, no canal do CardioPapers. Foi o seguinte, eles analisaram os pacientes de acordo com o uso de diurético. E eles viram o seguinte, tanto primeiro, o resultado foi consistente em quem tomava e quem não tomava diurético, mas mais do que isso, independia da dose tomada. Então, se o paciente recebia furosemida 40, 60, 80, não interessa, ele tinha benefício com a DAPA. Ou seja, mesmo que você aumentasse a dose daquele do diurético, provavelmente você não anularia o benefício da dapagliflozina no estudo da DAPA-HF. Além disso, olha que interessante, os pacientes do grupo placebo tiveram sua dose de diurético aumentada, porque como eles continuavam com sintoma, né, eles tinham mais sintoma que o grupo tratado, porque o grupo tratado foi melhor. Então eles foram aumentando e mesmo assim o resultado foi superioridade da DAPA. Então, o que eu diria é que as evidências não respaldam que apenas aumentar o diurético resolveria, muito pelo contrário. O que eu acho é que existe algum mecanismo, ou o mecanismo diurético desses medicamentos é um mecanismo, digamos, mais amigável, ele parece depletar menos o intravascular do que a furosemida, por exemplo, ou existe algum outro mecanismo de ação que nós ainda não compreendemos, ok? Se eu iniciar junto com o diurético, o paciente pode descompensar? Olha, isso é uma pergunta legal também. Essa análise que eu falei, que eu recomendo, aliás, está lá no site do CardioPapers, eu comentei, e vocês podem ler o artigo depois na íntegra. Eles falam também isso, essa sua pergunta. Quando os pacientes que usavam doses muito altas de furosemida, eles tinham maior chance, com a DAPA, em relação ao placebo, de ter sintomas de hipovolemia. Então, qual que é a dica que eu dou? Se você está usando furosemida acima de 40 miligramas, reduz um pouquinho a dose quando for dar um inibidor de SGLT2, ok? E isso não é nenhum absurdo, porque nós já fazemos isso. Bom, eu pelo menos faço muito e eu recomendo vocês fazerem. Em que situação? Quando eu vou dar inibidor da ECA. Toda vez que eu vou titular o inibidor da ECA, aumentar, eu vou reduzindo um pouquinho a furosemida. Por quê, pessoal? Porque na hora que você dá muito diurético, você depleta volume e você hiperativa o sistema renino angiotensina aldosterona. E se você entra com o inibidor da ECA, você precipita mais hipotensão, porque o paciente está com volume muito depletado. E aí, na hora que então, e à medida que você vai dando o inibidor da ECA, você vai tirando devagarinho o diurético. Aqui seria a mesma coisa. Então, reduzir um pouco o diurético e aumentar um pouquinho o inibidor da ECA, que reduz um pouquinho o diurético e entra com o inibidor de SGLT2. Se a dose influenciou, ótima pergunta, isso também foi comentado pelo professor McMurray. Será que a dose de 25 teria melhor efeito? Olha, na verdade eles escolheram a dose de 10, porque no estudo de diabetes, o EMPA-REG, o efeito clínico nos pacientes com diabetes foi o mesmo, não houve diferença. Entretanto, é possível que a dose de 25 pudesse ter sido mais eficaz para ICC, nós não sabemos. Nós sabemos que em diabetes, tanto faz, tanto fez. Teria que fazer um outro estudo para isso, né? E quando você faz um estudo, você tem que fazer uma escolha. Você poderia ter testado as duas doses também, mas aí você iria aumentar o tamanho do estudo, né? Porque teria que ter um terceiro grupo, né? Teriam que ser três grupos. Placebo, EMPA-10 e EMPA-25. E, né? Provavelmente isso iria aumentar muito o custo e a complexidade do estudo, ok? Mas é possível que houvesse sim um mecanismo, um efeito melhor com 25. Isso é uma pergunta que nós não sabemos responder. Como o estudo usou 10, as diretrizes vão recomendar 10 e a bula vai vir com 10. Né? Se você usar 25, você pode, mas aí seria off-label, algo que não foi testado. Ok? Algum resultado parcial nas cefrações são preservadas? Ainda não. Só resultados pequenos. Nós tivemos um estudo, dois estudos, um com DAPA e um com EMPA, mostrando melhora de hipertrofia em pacientes com diabetes. Então, fica aí uma sugestão de que possa melhorar e ser com fração de injeção preservada. Todo mundo sabe que ser com fração de injeção preservada, pessoal, é o chamado coração duro, aquele coração que não relaxa direito, idoso, né, diabético e tal. Então, olha só que interessante. Os dois medicamentos, em outros estudos, não nesse, né, mas em outros, que fizeram ressonância cardíaca, mostraram que a hipertrofia, aquele paciente tem hipertrofia, quer dizer, aumento de espessura miocárdica, pela idade, hipertensão, etc., melhorou com esses remédios. Então, se melhora a hipertrofia, será que melhoraria a IC, fração de injeção preservada, que é uma doença que tem muita hipertrofia? Resposta, não sabemos. Vamos aguardar os estudos. Mas é um caminho que sugere um benefício. Nós não sabemos ainda. Paciente com fração de injeção avançada, eu entendi reduzida, né? Que tem muita hipotensão e idoso e uso de insulina. Pode desencadear a hipoglicemia? Isabela, podem, mas a chance é muito menor do que outras drogas antidiabéticas que nós temos. Inclusive no DECLARE, interessantemente, o risco de hipoglicemia foi menor com a DAPA do que com placebo, porque quem estava no grupo placebo acabou usando doses maiores de insulina ou de outros medicamentos que dão mais hipoglicemia. Em que etapa a pessoa com ICC pode entrar na fila do transplante? Bom, isso aí eu deixo para outra live, tá bom? Deixa aí para os meus amigos aí, Figuinha, André Galego, Edu Lapa, que eles com certeza devem ter alguma live bem legal de ICC. E podem desencadear hipotensão. Bom, então, em relação à hipoglicemia, também um outro dado interessante que veio do DECLARE foi uma subanálise publicada no periódico Diabetes Care, mostrando que no idoso a DAPA foi segura. E também teve uma subanálise semelhante do próprio DAPA-HF, ou seja, não houve uma preocupação maior no idoso. Talvez o idoso você tenha que ter cuidado com uma coisinha só, que é a depressão de volume, porque eles são mais frágeis, tem mais hipotensão postural. Então eu sugiro você ir devagarinho, talvez começar com doses pequenas, mas isso, aliás, é aquilo que se faz no idoso com qualquer remédio em medicina. Por exemplo, eu nunca dou estatina para idoso logo cacetada, assim, Rosuva 40, Atorva 80, não, vou devagarinho. Beta bloqueador idoso, bem devagarinho. Então aqui o raciocínio é o mesmo, mas ele se beneficia também, ok? O benefício persiste, tá bom? Nós já estamos chegando a uma hora, pessoal, seria um prazer ficar aqui mais tempo, mas nós estamos chegando ao final da nossa live. Eu queria agradecer a presença de vocês, queria agradecer as perguntas que vocês mandaram, foram muito legais. E como eu falei, todo estudo deixa perguntas em aberto. E o objetivo dessas lives é nós instigarmos o espírito crítico de vocês. Aqui no Cardio Papers, vocês veem muitas discussões bem bacanas. Nós discutimos vários estudos, evidências, tudo que aparece aí de novidade, cobrimos congressos, tudo isso aparecendo. Mas é importante que vocês também desenvolvam a sua capacidade, né? a sua habilidade crítica de ler esses estudos. Não adianta nada eu chegar aqui e dizer, pessoal, eu vou falar aqui que, sei lá, beta-bloqueador reduziu mortalidade na parada, eu vou dar alguma informação meio, digamos, inusitada para vocês. Vocês têm que pensar, peraí, de onde ele está tirando isso? Né? Será que aquilo que ele está falando tem fundamento? Será que tem... Como que chegaram a essa conclusão? Que caminho chegou a essa conclusão? É legal você ver aqui no Cardio Papers. Pô, bacana, cara. Então quer dizer que no infarto é isso, é clopidogrel, aspirina, estatina. Quer dizer que na ICC é beta-bloqueador, aldactone, dodaeca e assim por diante. Mas também é importante vocês entenderem como isso é construído. De onde as coisas vêm. Para que vocês também façam essa análise crítica. E talvez alguns de vocês também estarão... virando futuros pesquisadores, não tenho a menor dúvida disso, ok? Então, daqui a 2 semanas, nosso clube de revista se repete e nós vamos colocar aí que trial vocês querem ver? Essa é uma pergunta boa. Tem um que falou, quero a vaga do curso. Bom, o curso de medicina baseada em evidência vai ser ano que vem. Fiquem ligados aí. Nós vamos lançar e vai ser um prazer ter vocês lá também. Mas antes do curso nós vamos ter essas lives, então já vão pensando aí. Nós vamos soltar uma enquete, tá bom? Para votar com algumas opções, mas serão trials clássicos, né? Aqueles que vocês ouviram falar muito. Oh, poxa, o Lapa fala tanto desse assunto, de onde é que ele tirou isso, né? Então nós vamos fazer essa enquete, tá bom? Que estudo clássico da cardiologia você gostaria de ver discutido no clube de revista Cardiopapers? Grande abraço, pessoal. Tenham uma ótima semana a todos e nos veremos em breve.